tempo em casa do recreio. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Estamos estamos dando continuidade à quinta bem-aventurança, que não é o versículo 5, mas é a quinta bem-aventurança. Nosso breve resumo. Confesso a vocês que está ficando difícil a coisa. A coisa está ficando complexa. Está ficando difícil. Está ficando ardido. Está ficando ardido. Conversava ontem com a Carol, ela falava para mim assim: eu fico assistindo as coisas e vendo, eu falo assim, como é que eu vou? Eu acho que eu não sou salvo, não. Eu acho que eu não vou subir, não. Porque a coisa é complexa. Conforme a gente vai estudando a palavra, a gente vê que o nosso coração, que a luz vem, né? E mostra o nosso coração o que, que ele é, as coisas que ele acredita.
Eu também vou morrer, porque eu também vou morrer. Eu acho difícil ser cristão no dia a dia. É difícil, porque toda hora tu esquece até que tu era cristão. Quando a fé tá aí, ó. Aí eu digo, ué. Uma hora você cai na real, fala, gente, como é que...
Mas esse cair na real é o cristianismo. O que não cai na real é o que não é cristão. Está no caminho, tá certo.
Aí tem algumas situações, né, irmã?
Não, assim, no dia a dia, tudo normal.
Aí você começa a pensar,
mas esse é o discernimento do Senhor. Glória a Deus. Fazendo aqui nosso breve resumo, nós falamos que essa bem-aventurança é mais um estágio, é mais um degrau na escada. E falamos que essa, como as outras bem-aventuranças, elas mostram o grau de pecaminosidade no nosso coração. E aí é um termo reformado que fala da depravação total. Nós somos totalmente depravados. Não tem o cunho sexual, mas sim o cunho da gente observar as palavras de Deus, que nem os reis falou, e a gente se pega, entendeu? Cai a ficha, porque a gente realmente não consegue viver. Mas na verdade, um verdadeiro crente é aquele que pelo menos busca fazer. Não vive na plenitude, porque o padrão de plenitude chama-se JC, ou Jesus Cristo. E esse padrão você não vai alcançar. Você pode ter tempo no monte, você pode se trancar numa caverna, e você vai continuar não alcançando o padrão de Jesus Cristo. Conforme nós já falamos, essa bem-aventurança é uma bem-aventurança que ela é ligada a outras, não é algo que é falado de uma forma aleatória. Jesus Cristo não falou a quinta bem-aventurança no quinto lugar porque deu na telha dele, mas é porque tem toda uma sequência de ensino e de conhecimento. Essa bem-aventurança em especial, ela é ligada especialmente com a última que nós estudamos, é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando você entende o que é ser uma pessoa que tem fome e sede de justiça, naturalmente você olha para as pessoas que estão à sua volta com uma ótica diferente. Não um olho julgador, mas um olho de misericórdia. Falava com alguém essa semana. Eu sei que a pessoa começou a contar para mim e que a vontade dela era dar um murro na cara da irmã, que não sei o quê. Aí eu estava dando aula na quinta e sexta lá, o rapaz lá falou assim, porque eu tenho vontade disso, daquilo, né? E eu falei, eu tirei o som, vocês tiraram o som do outro programa. E eu falei assim, onde está o amor nessa sua ação? Aonde está a mansidão? Aí eu fico envergonhado. Mas como ele falou perante a classe de maneira aberta, eu também respondi a ele de maneira aberta. Fui envergonhado, ficou todo sem graça. Mas na verdade a gente tem que estar sempre confrontando nossas ações. O homem deveria ser misericordioso por essência, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus.
Pastor, deixa eu falar
um pouquinho. Ai, querido, dá uma saudade, poxa. E no primeiro período você não falou nada, agora você não falou nada, até que fim, né?
Jesus,
essas são as boas.
Jesus, ele veio como homem, mas será que na cabeça dele, de homem, como é que ficou isso? Isso aqui eu me peguei nessa encruzilhada. Ele lembrava de tudo que ele já tava, que ele já tinha vivido lá, ou ele nasceu novo aqui?
Querida, Boa pergunta. A Bíblia não nos esclarece em relação a isso, porque a palavra de Deus diz que ele se despojou de toda a sua deidade, da sua divindade, e se tornou homem. Nós não podemos esquecer que Deus, ele, Jesus Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem. Agora, o grau em que ele tinha entendimento ou conhecimento, eu não sei se ele foi acrescentado, ou ele foi, no relacionamento com Deus, foi se revelando, digamos assim, para ele. Mas em momentos, por exemplo, no Monte do Getsêmani, quando ele está fazendo oração a Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, se possível passa o cálice, com certeza ele sabia o que ia acontecer. Por quê? Senão ele não estava fazendo aquela oração. Então, em indicativos como esse, eu entendo que o Senhor talvez ele tenha se revelado, não de uma maneira que ele se revela a mim e a você, mas que com o crescimento dele, ele foi tendo mais entendimento. E aí eu não sei como fica essa condição dele como Deus, sabendo da eternidade, se ele tinha conhecimento ou não, através das palavras que ele falava, era muito embasado, como se ele conhecesse mesmo. Então eu não sei te responder. Eu creio que foi, não é bíblico, não está escrito, mas eu creio que como ele nasceu, ele chorou, ele não era cabeção, ele tinha fome, deve ter fazer cocô lá dele lá, queria que a mãe limpasse, e aí conforme ele foi crescendo, ele foi entendendo melhor, ele tinha contato com a palavra de Deus, e ali ele tinha uma revelação muito mais aberta que a nossa, porque a mente dele era muito mais capaz que a nossa. Entendo que seja uma coisa deste tipo, mas eu não posso te afirmar que é.
Porque para ele não esquecer nenhum detalhe, para ele ensinar e ser manso daquele jeito que sempre foi, tinha que ter uma coisa mais, porque como é que eu pelejo o tempo todo para me lembrar de Deus o dia todo e não lembro, tem hora que eu esqueço. Como é isso?
Isso é uma situação um pouquinho diferente. O que acontece é que a gente dá importância, a gente se fixa nas coisas que são mais importantes para a gente no momento, como ser humano. Então a gente acaba priorizando muitas outras coisas em detrimento de Deus. Se a gente tivesse uma vida muito mais voltada a Deus, é claro que a gente não ia ter o entendimento e a sabedoria de Jesus, mas a gente ia estar muito mais na frente.
Sim.
Se a gente, por exemplo, a gente orasse mais, quando a gente começa a olhar os homens da história, não estou nem falando da Bíblia, se você for pegar grandes evangelistas, grandes pastores de hoje para trás, você via que essas pessoas elas investiam em oração 4, 5, 6 horas.
Sim.
Ah, pastor, ele vivia do tempo do ministério de repente. Agora, não, ele tinha trabalho, família ali não era família de 1, 2, tinha família de 6, 7, 8. E ele era uma pessoa que vivia sendo um homem bíblico ou uma mulher bíblica, cuidava da sua família, mas a prioridade era Deus. Então hoje a gente tem uma série de coisas que nos atrapalham. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha uma série de coisas. Então as pessoas que realmente se fixavam em Deus, elas se fixavam em Deus. Então se você pegar todo o teu tempo hoje, durante um dia, todos os dias da semana, e você vê, tivesse como você contar quanto tempo você perde, que você poderia converter em tempo de relacionamento com o Senhor, fala de mim.
Não,
seria muito
maior.
Eu de vez em quando eu levo a gente para fazer o Holter lá, que faz a medição, né, dos negócios do coração lá. Se a gente conseguisse medir, a gente ia ficar com uma vergonha enorme de quantas horas por dia a gente perde. Vai, Rô.
Não, é assim, naquela passagem que Jesus ficou perdido em Jerusalém, né, que procurava, ele encontrava, aí no final ele estava no templo e ele disse que estava na casa do meu pai.
Ele deveria ter ali por volta de 12 anos. Ele estava conversando com quem? Os escribas, os fariseus. Ele estava conversando, ele estava ensinando. Então você vê que o entendimento dele era muito maior.
Ele falou que estava na casa do pai, meu pai.
Por que vocês estão preocupados? Eu estou fazendo a obra do Pai. E ele estava conversando com pessoas que eram doutores expert, né, na palavra de Deus, entendendo que a gente tem dificuldade de decorar o Salmo 122, 123, aí, que tem pouquinhos versículos. Ele sabia de cor isso aqui inteiro. Ó.
Então ele já sabia dessa coisa.
Eu creio que sim. Eu creio que não nasceu, ele não nasceu falando hebraico, grego, mas ele aprendeu e o crescimento dele foi um crescimento muito mais acelerado, até pelo tempo de vida dele, que era mais encurtado, e o ministério dele foi um ministério de 3 anos, foi um ministério muito pequeno e curto. E aquele ministério tinha que dar frutos muito poderosos. Então, houve sim uma ação sobrenatural. A ação do Espírito Santo sobre a vida dele foi alguma coisa muito doida, muito, muito diferente.
Mais uma curiosidade. Como se fosse por aí, quando Jesus ele orava, né? A última oração lá no monte, como venceu, né? Que ele suava sangue. É, pastor, eu posso colocar isso como um sentimento, uma sensação de medo, se alguma coisa por ele, já ouvi mais ou menos assim, que iria acontecer? Dá para colocar mais ou menos assim?
Eu entendo que ali teve dois fatores. Quando Jesus Cristo, entendendo que, quando você lê esse texto na Bíblia, do suor de sangue, está entre parênteses, eu já expliquei para vocês que quando está entre parênteses, não necessariamente ele faz parte dos escritos mais confiáveis. Pode ter sido inclusive uma inserção posterior, porque as pessoas elas faziam cópia. E às vezes, não sei você, mas às vezes no livro eu estou fazendo alguma coisa, eu faço uma anotação no cantinho do livro. E aí quando um outro copista vai fazer, usando aquele material, depois de 50, depois de 100 anos, ele pode achar que faz parte do texto original. Então, entre parênteses não quer dizer que faz parte dos escritos. E essa é uma passagem. Mas vamos crer que entenda que isso aí não afeta o sentido do texto. Ele está realmente falando ali sobre uma dificuldade em que Jesus está se expondo ao Pai perante uma dificuldade grande que vai acontecer. O suor de sangue biologicamente é possível. Se você entrar num estado de angústia, ansiedade extremo, 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 seus capilares eles dilatam e você sua sangue, tá? Ali eu creio que pode ter dois fatores. Ele como homem, ele sabia o que ia acontecer. Gente, imagina ele saber que ia passar por tudo aquilo. Então eu creio que sim, ele estava em angústia. E até se usa um termo que Jesus Cristo naquele momento ele estava passando por uma depressão momentânea daquilo ali, um sentimento em que a pessoa tinha uma angústia. Mas eu creio que o peso maior são três. Primeiro, angústia em relação ao que ia passar. Segundo, o peso dos meus pecados e seus pecados estavam sobre seus ombros. Alguém que nunca tinha pecado. Uma coisa que é um peso. Às vezes a gente sente esse peso espiritual. Imagina o peso de toda a humanidade salva sobre as ombros de Jesus. E o terceiro, que talvez seja o mais importante. O Pai, naquele momento em que ele ia ser crucificado, ele não poderia ter relacionamento com o Filho, porque ele estava manipulado sobre o pecado. E Jesus, Deus, ele não tem como se relacionar com alguém em pecado. E Jesus Cristo fala: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento é como se Deus virasse o rosto e não tivesse comunhão com Deus. A gente chora quando um ente querido nosso falece, não é? E a gente tem 40 anos de relacionamento, 50, e ele que tinha eternidade com o Pai. Imagina o peso disso. Então eu reputo por três fatores possíveis, ou os três, ou dois, ou misturado tudo ali naquele sentido. Foi bem forte. Tá? Vamos continuar o nosso resumo, para a gente ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais. Mas não tem problema. Eu gosto que vocês façam pergunta, porque aqui é o lugar disso. Você realmente tirar a sua dúvida. Nós falamos que o homem deveria ser misericordioso. E essas bem-aventuranças, elas aparecem como verdadeiros testes para a gente saber como está o nosso cristianismo. Nós precisamos desse tipo de coisa. Quando nós estudamos dentro da nossa escola secular, você tem provas. Eu acompanho a minha filha Luísa, de tempo em tempo tem uma prova de avaliação para ver como que você está. E essa avaliação no sentido cristão é a palavra de Deus e o Espírito Santo nos constrangendo em relação ao que nós estamos vivendo ou não. Esses testes fazem nos lembrar de determinadas verdades, os quais são centrais e primárias no tocante à posição cristã. A primeira, o evangelho cristão põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre a questão do fazer. E aí nós já falamos sobre isso, que o foco principal é motivação. Por que que você faz o que você faz? E aí quando você começa a pensar desse jeito, você anda bem numa linha tênue entre a liberdade e a libertinagem, porque tanto você pode estar fazendo uma coisa que é fora dos padrões normais e é para a glória de Deus, como você também pode fazer uma coisa que não é para a glória de Deus e é para que você satisfaça algum desejo do seu coração. E ontem eu conversava com a Diane a respeito, por exemplo, de tatuagem. Quando você vê o conceito de tatuagem, há textos bíblicos que falam sobre marcação do corpo e tudo mais. Mas eu pergunto para você, e é uma, eu comecei esse tipo de diálogo com ela, que é uma matéria que chama ética cristã. Qual a diferença de uma tatuagem para uma mulher que faz uma cirurgia plástica para tirar a papa aqui do olho, ou diminuir a papada aqui? O que eu quero dizer para você, não é que tatuagem é bíblica ou não é bíblica, pode fazer ou não pode fazer. Eu estou dizendo para você que a gente tem que ter uma análise além das aparências. Uma pessoa que faz uma tatuagem no corpo, ela faz por que motivo? Mostrar. Alguns fazem para chamar atenção, porque estão com dificuldade de aceitação. Então, quando você olhar fatores, eu estou falando tatuagem, que é uma coisa mais aberta, elementos da palavra de Deus, elas têm que ser analisados segundo a ótica do Espírito Santo. Nós estamos tratando de João nos domingos à noite, e os fariseus, eles estão batendo de frente com Jesus Cristo, porque no sábado, Jesus Cristo está curando. E eles estão fazendo uma análise da lei nua e crua, sem ação do Espírito Santo. Tanto que Jesus Cristo cura no sábado exatamente para tentar ver se esses homens se entendem que o sábado, ele, ou o dia do descanso, ele é um dia importante, como o dia de hoje, é um dia que é separado para Deus, mas que há fatores que podem fazer com que você não venha à casa do Senhor, que é por causa, por exemplo, da misericórdia. E aí Jesus Cristo, em certa passagem, ele olha para aqueles homens e fala: vocês estão falando que eu não posso curar esse servo e essa serva no dia do sábado, mas se o teu jumento cair numa vala, você vai tirar ele. Então, o cristianismo, ele é muito mais que um conjunto de regras que tem que ser seguidas literalmente, mas é muito mais coisas que você tem que analisar segundo a ótica do Espírito Santo, com muito cuidado, para você não cair nem num formalismo e nem numa libertinagem. Pastor, como que eu vou resolver isso? Intimidade com Deus, discernimento com o Espírito Santo, leitura da palavra, oração e consagração. Você cada vez mais tem menos chances de errar. Você se afasta de elementos como esse: devocionais, oração, leitura da palavra, tem uma vida fria, morna, como por exemplo dizia lá na igreja de Laodiceia, a tendência de você agir errado é muito maior. Continuando. Nós somos crentes e as nossas ações são resultantes deste fato. Tudo que você acha é porque você é crente, e não você faz coisas para ser salvo. Tudo que você faz, que nem você estava falando lá, em algum momento, se não sei nessa aula ou na outra, em que você está no dia a dia, que é difícil, você está no dia a dia, e de uma hora para outra, plim, cai a ficha. Essa caída da ficha é porque você é cristão. Uma pessoa que não é cristã, ela não consegue atentar para as coisas do Senhor, primeiramente porque ela não conhece, e também porque ela não tem o Espírito Santo, que nos constrange. As nossas ações dentro do dia a dia, elas têm que ser regidas pelo Senhor, inclusive a misericórdia. Quando que eu tenho que agir de misericórdia? Quando que eu tenho que fazer qual, tal coisa, fazer tal coisa? Isso é muito dirigido pelas coisas do Senhor. Nós lemos ainda na semana passada Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, falando sobre exatamente essa postura cristã no tempo presente. Não é futuro e não é passado. Gálatas 2, 19 e 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri, aí ele fala em passado, a fim de viver para Deus, presente. Eu estou, presente, crucificado em Cristo. Logo, não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, presente. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo, presente, pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e a mim si mesmo se entregou. Ele fala da graça de Deus que vem de tempos passados e fala da ação dela hoje, não em relação ao futuro. Você não tem como identificar se o teu grau de mansidão ele é maior ou menor, mas Deus tem. E aí essa caminhada é uma caminhada que nós temos que fazer pela fé. O seu Espírito Santo controla-me desde o próprio centro da minha vontade, dirigindo a própria fonte do meu ser, o manancial de onde brotam todas as minhas ações e atividades. E é aquele texto de Ezequiel 47 que a gente leu. Em certos momentos da vida, em que a água sua, ela está profundas, e você é realmente totalmente dirigido do Senhor. São épocas da minha vida, da sua vida, em que você fala assim: aquela época era crente. Agora tem horas que a água está rasinha nos pés. E é a hora de você começar a buscar para você encher esse cântaro de tal maneira que você volte a ficar imerso. Quando você lê o livro de Atos, você vê claramente que aquelas pessoas que haviam sido batizadas em Pentecostes, elas não ficaram satisfeitas e sempre estavam se enchendo do Espírito Santo. Esse ato de se encher do Espírito Santo é algo que advém da leitura, da busca, da oração, em que você busca de comunhão e o Senhor ele vai te enchendo da palavra. Quanto mais você lê, quanto mais você medita, mais você se enche da palavra de Deus. Ninguém pode ler essas bem-aventuranças, acabamos o nosso resumo, vamos entrar na nossa matéria de hoje. Ninguém pode ler essas bem-aventuranças sem chegar a essa conclusão. A fé cristã não é algo que se manifeste na superfície. E eu ainda no final da aula, no finalzinho, eu dei esse exemplo para vocês. Quando eu vejo a Rosângela fazer as caixinhas dela, ela passa uma base, depois ela pinta, depois ela passa um verniz em cima. O verniz é algo que é superficial. O cristianismo na nossa vida não pode ser um verniz, em que se a pessoa raspar um pouquinho já aparece a carne. Tem que começar a desenvolver camadas de cristianismo na nossa vida. E aí você vai ficando gordinho espiritual, e aí você começa a se encher de Deus, mas é uma gordura boa. Até o colesterol tem, né? Colesterol bom e tem o colesterol ruim. E esse colesterol espiritual é um colesterol bom. A gente tem que se encher da palavra de Deus. Não devemos ter essa camada de verniz, mas é algo que está sucedendo mais profundo na nossa personalidade. Você tem que entender que a cada momento você cresce. E cada vez mais a palavra de Deus ela fica profunda e enraizada dentro do seu coração. Eis a razão porque o Novo Testamento fala no Novo Testamento. E uma renovação espiritual em uma nova cristã, uma nova criação e no recebimento de uma nova natureza. Você era morto e você tem um espírito recriado. Coisas que você não enxergava, você passa a ver. Ações que você não tomava, você passa a tomar. Tudo porque você é uma nova criatura. A fé cristã é algo que acontece num homem, no interior da sua própria existência. E essa mudança, ela passa então a controlar os nossos pensamentos, a perspectiva do nosso ser, a nossa imaginação e, resultado disso, os nossos atos. Conforme você vai se aprofundando na palavra de Deus, as coisas na sua vida, os seus atos, o seu modo de agir, ele vai sendo mudado e transformado. Eu consigo identificar na minha vida muitas coisas que já foram mudadas da época que eu aceitei Jesus e consigo contemplar quantidade de coisas que precisam ser mudadas ainda que eu não mudei, na medida que o Senhor assim o quer. Todas as nossas atividades, portanto, resultam dessa nova natureza, dessa nova disposição que recebemos da parte de Deus através do Espírito Santo. Essa é a razão pela qual essas bem-aventuranças sondam o profundo do nosso coração. Nós podemos, através das bem-aventuranças, ver aonde está o nosso coração. Por assim dizer, elas nos afirmam que ao vivermos a nossa vida diária, o tempo todo estaremos proclamando exatamente aquilo que somos. A minha ação e a sua ação, não aqui na igreja. Você está com a roupinha de frente, tá bonitinho, cheirosinho, mas é aí fora. Que aí realmente você vai demonstrar o grau de cristianismo dentro do seu coração. Dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, santo, 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 mas e aí fora? E aí fora? Difícil. Essa é a razão pela qual das bem-aventuranças sondarem no mais profundo dos nossos corações. Nós falamos primeiramente sobre essa dificuldade que a gente tem em tentar viver segundo a vontade do Senhor. E aí tem um segundo tópico. Segundo, a nossa maneira de reagir é que demonstramos qual seja a atitude espiritual. Primeiro nós falamos de ação. E agora nós falamos de reação. Nós olhamos as pessoas e nós agimos com elas, segundo a palavra. E quando elas agem conosco, como que nós reagimos?
Eu acho mais fácil reagir melhor quando as pessoas me ofendem do que eu ter uma atitude cristã na hora certa. assim, eu, parti de mim. Agora, se você me ofender, eu logo vou caçar um jeito de pensar. Eu não sei por que ele fez isso, talvez ele esteja num momento difícil. Então eu aceito, é mais fácil eu aceitar.
E isso é um privilégio que Deus dá para você e não é normal.
Pois não. Mas eu agi na hora como cristã, eu, para dizer, eu agora fiz tive uma ação que eu sei que foi uma ação cristã.
Pois para mim, querido, eu tenho problema nos dois lados, tanto no agir como no reagir.
Pois entendeu? Eu tenho mais dificuldade de reagir como cristã do que de aceitar o que vem de lá para cá. Eu tenho mais facilidade.
Agradeço
a Deus. Eu acho que depende da situação. Não sei, tem situações que você se cala, não é verdade? Já tem outras que você pode pensar, falar uma ou duas palavras e sair, né? Eu acho que depende da...
Mas Jesus Cristo, quando fala que não tem esse negócio de situação.
Ele me assustou. Eu estou aqui tirando as coisas, botando as coisas do carro. O menino veio por trás de mim e falou em cima de mim: me dá uma real, vem aqui em cima da minha cabeça. Eu virei para trás e falei: menino, o que é isso, menino? Aí o menino falou assim: foi mal. E ele afastou o bichinho. Mas eu fiquei tão irritada. E não sei, eu acho que eu perdi meu jeito de ser.
Perdeu rebolado.
Perdi. E entrei no carro, não disse mais nada. Não, não fiz uma coisa para me consertar com o menino, de jeito nenhum. Peguei o carro, levantei e saí. Assim, o bichinho ficou lá. Depois disso, eu já fui não sei quantas vezes
para
pedir perdão para ele e me desculpar com ele, mas não achei. Portanto, na hora que você for afrontado, você tenha muito cuidado, porque aquilo pode nunca mais você ter a oportunidade de se desculpar. Você tem que se endireitar na hora. Lembra, eu sou cristã, eu não posso fazer assim. É isso, Pedro?
Mas isso é um exercício, querido. É um exercício, entendeu? Você pode ter certeza que a probabilidade de alguém te abordar da mesma maneira e você reagir da mesma maneira vai ser muito menor. Probabilidade.
Sim.
Se você, um outro menino, outra menina chegar e fazer exatamente isso com você, provavelmente a sua reação vai ser uma reação diferente, porque você já aprendeu com a situação anterior. Isso é cristianismo, você aprender com as coisas. Naturalmente, há pessoas que, em virtude de forte poder de vontade, são capazes de controlar regularmente, regularmente, a maior parte dos seus atos. As pessoas, naturalmente, tem pessoas que são mais tranquilas. Entendeu? No entanto, em todos esses outros particulares, elas não cessam de proclamar o que realmente são, que é aquilo que você exatamente falou. Dentro da reação você tem uma possibilidade melhor de reagir direito, mas na ação não. E aí uma coisa, o holofote vai para cima disso, não no sentido de Deus estar te acusando, e sim te mostrando que você tem que trabalhar essa área. Todos nós vivemos proclamando se somos mesmo ou não humildes de espírito, se somos ou mesmo pessoas que lamentamos chorando, ou se nós somos mansos, ou se nós temos fome de justiça ou não, através dos nossos atos. Nossa vida inteira serve de expressão daquilo que realmente nós acreditamos. Aí a Carolzinha falou ontem lá, eu, ela, Fabiano e a sua mamãe, ela falou assim: pastor, eu acho que na verdade a gente não acredita na Bíblia mesmo. Na verdade a gente ama a Deus e coisa nenhuma. Eu falei: pois é, isso mesmo. A gente não acredita. A gente não acredita na palavra de Deus. Porque a gente não vive.
Viver é difícil,
mas
é
difícil. Não, mas se a gente realmente... Eu estou falando de mim. Se realmente eu acreditasse que a Bíblia ela é a palavra de Deus, de verdade, eu tinha tanta coisa que eu tinha que mudar. Porque, por exemplo, quando você é criança e você mete o dedo na tomada e você toma um choque, nunca mais você põe o dedo na tomada. Porque você aprendeu que aquilo dói. E às vezes a gente lê as histórias da Bíblia ou os ensinamentos da Bíblia, a gente não dá tanta importância. A gente não é bem assim, não. Quando o povo da igreja primitiva teve acesso ao cristianismo, eles achavam que Jesus Cristo ia voltar rapidinho. E eles começaram a vender os seus bens, começaram a ajudar. Mas alguns falavam assim: está falando que vai voltar, não voltou até agora, não volta não. E essa conversa continua até hoje. Se você chega para um jovem e fala de Deus, pensa: não, está muito novo. Quando eu tiver uma cuidade, eu apanho com isso. As pessoas, elas não acreditam muito, não. A gente vem para a casa do Senhor, a gente tenta aprender, mas a gente infelizmente coloca em prática. Na verdade, é porque a gente não acredita muito. Não foi convencido. Se a gente tivesse convencido, a gente fazia. E ainda pegando esse exemplo da tomada aí, quem já tomou choque de tomada?
Eu não.
Já tomou? Você põe o dedo lá, Zé? De novo? Não, porque você aprendeu. As verdades bíblicas parecem que elas são mais difíceis, porque elas lutam nossa carne, nossa vontade. Nossa carne quer fazer o que não dá para fazer. E o que não pode fazer.
Pastor, quando o senhor coloca assim, na verdade, gente, eu não sei, eu já penso diferente. Porque se a gente vive num mundo pecaminoso, né, que a gente não conhece a palavra, não tem ninguém para nos orientar, mas a partir do momento que chega alguém, né, que pega, então o Espírito Santo ele convence a gente de um pecado, ele acontece um arrependimento. Então, claro que a gente acredita num Cristo sim, numa salvação sim, numa nova vida sim. Agora, claro que a gente está em o quê? Para colocar isso em prática. Claro que a gente vai colocar 100%, porque a gente vem de uma queda, vem lá de Adão, vem de Eva. Então a gente tem esse pecado dentro da gente. Agora, andar como Cristo, isso não. Eu não acredito que alguém vá andar como
não
Cristo.
Mas eu não estou falando isso, eu estou falando para você que a partir do momento em que você é convencido de um pecado, você se arrepende. Por que você volta a cometer o mesmo pecado? Porque eu faço isso. Eu sei que é pecado mentir. Eu me arrependo, peço perdão ao Senhor e daqui a pouco eu minto de novo.
É, pastor, isso é
meu sonho. Pastor, mas eu não acredito que sem você você vai fazer novamente os mesmos pecados que você fazia.
Tem gente que faz. Tem gente que faz. Vou dar um exemplo bobo, entendeu? Não é o objetivo disso, mas. Por que a gente retém dízimo e oferta se a gente já aprendeu que a gente depende do Senhor? E quando vem uma dificuldade, a gente retém. Eu tenho pessoas que às vezes falam para mim, senhor, eu não vou entregar o dízimo hoje porque eu tive que fazer a festa com a minha filha e eu gastei o dinheiro no dízimo. Ah, uma pessoa que tem 10, 15, 20 anos, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que entendeu, mas mesmo assim, entendeu?
É complicado, pastor, porque se a gente pega pais das igrejas, tudo isso que a gente tem estudado, né, alguns pastores piedosos que a gente estuda e tudo, a gente não vê isso. Quando você cita pra gente Jonathan, como é que chama? Isso. A gente fica um homem super piedoso. Né? Quando a gente pega a vida dos apóstolos, a gente começa a estudar. Tudo bem, ali teve alguns que erraram, que tropeçaram e tudo.
Alguns mas, não, todos.
Né? Mas a gente vê que eles tentaram caminhar.
Não, mas eu não estou falando que a gente não... Esse tentar caminhar é o cristão.
Então,
mas o problema é que a gente não leva tão a sério as coisas de Deus como deveria.
Talvez estou usando aí uma palavra ou outra, sei lá. Que talvez
não, tudo bem, eu joguei uma palavra forte mesmo. É. Eu joguei uma palavra forte, porque a palavra forte é para fazer você parar para pensar. Porque nós, como seres racionais, nós temos que ser impactados para a gente, começar a reagir. Senão a gente não reage, a gente fica na nossa zoninha de conforto. Eu entendo o que você está falando. Tá? Ao nos defrontarmos com uma lista como essa, mansidão, humildade, misericórdia, justiça, ou quando consideramos esse fabuloso retrato falado do crente traçado pelo nosso Senhor, nós somos forçados a olhar para nós mesmos, nos examinar e fazermos indagação a nosso respeito, em especial da misericórdia. Eu sou misericordioso? Eu sou misericordioso na medida que eu deveria ser? É uma pergunta que nós temos que fazer. Não olhando para mim, não olhando para Lourdes, mas você olhar para você. Você... Na medida que o Senhor ele derrama da graça dele, na medida que ele se revela para ele, para você, você tem, como na parábola dos talentos, você tem recebido um talento e conseguido ganhar um, ou você pega e enterra esse talento? Porque nós somos cobrados em relação a isso. Quantos cultos nós já passamos, quantos estudos nós já ouvimos, e alguns assuntos a gente não muda e não tem transformação. O que quis dizer o nosso Senhor a respeito da misericórdia? O crente, de conformidade com o nosso Senhor, não é somente aquilo que já vimos nele nos capítulos anteriores, mas também ele é misericordioso. Esse é o indivíduo abençoado, pois é uma pessoa misericordiosa. Primeiramente, permita-me mencionar apenas um ponto negativo que se impõe devido à sua importância. Misericórdia não quer dizer complacência. Nós tratamos disso lá no comecinho. Entenda que A misericórdia bíblica, ela é algo que provém do Espírito Santo e não provém de você como ser natural, porque seria extremamente injusto a pessoa, alguns nascerem com a misericórdia e outros não nascerem com a misericórdia, e Deus está cobrando a pessoa que não recebeu aquilo. Complacência é uma coisa diferente. Complacência é uma coisa que nós, como seres humanos, podemos ser. E a gente encontra muitas pessoas na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que são pessoas complacentes, mas que não são pessoas misericordiosas segundo o Espírito. É algo como fé, fé sobrenatural, ação humana, ação divina. São coisas que são diferentes dentro do nosso coração. Há muita gente nesses nossos dias que pensa que ser misericordioso é ser complacente. Ser complacente é uma pessoa que, por exemplo, ele finge que não está percebendo uma coisa que está acontecendo. A igreja de Corinto, ela não era uma igreja de amor. Ela era uma igreja complacente. Em que, por exemplo, dentro da igreja de Corinto, em que o apóstolo Paulo chama a atenção deles, eles tinham no meio daquele grupo de pessoas um menino, um homem, que ele tinha relações sexuais com a sua madrasta. Está lá em Coríntios. E a igreja de Corinto não o repreendia, mas falava assim: nós somos uma igreja tão amorosa que nós aceitamos esse irmão fazendo o que faz, sem nenhum tipo de repreensão, nenhum tipo de fala, nada, 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 porque nós somos amorosos. Na verdade, a pessoa é complacente. Quando você se depara com algumas coisas na sua vida ou na vida de terceiros, você tem que analisar a ótica da Bíblia e você tem que tomar uma medida muito séria, seja no sentido de recuar e não falar nada, ou então no sentido de agir. Mesmo que aquela pessoa ela venha a não falar mais com você. Eu estou aconselhando uma pessoa que está passando por esse tipo de problema em que o ente querido dele, não o marido, a esposa, mas o irmão, a irmã, ele está agindo de uma maneira errada, e se ela se colocar a campo para repreender, talvez haja um rompimento de relacionamento. Mas aí você é complacente com a pessoa, ou você é misericordioso, chamando a atenção dela e tentando corrigir para que ela possa se consertar com o Senhor. Às vezes nós somos complacentes, simplesmente pelo fato de não querermos confusão. Olha a motivação aí. Essa motivação tem que ser uma motivação que tem que ser muito bem medida. Só para a gente finalizar, o indivíduo misericordioso, conforme muitos pensam, seria aquele que sorri diante da transgressão e desobediência. Seria aquele que diz: que importa, vamos adiante. Mas na verdade essa é uma pessoa que ela é complacente. Tal pessoa seria um moleirão, um desligado da realidade que todos são capazes de dobrar facilmente, e para quem não importam se as leis estão sendo desobedecidas ou não. Essa pessoa, ela não é uma pessoa misericordiosa, mas ela é uma pessoa complacente. E nós vamos estar retomando esse assunto da complacência e da misericórdia na semana que vem. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor porque podemos avançar um pouco mais dentro desse estudo da misericórdia. Que o Senhor possa, Pai, nos instruir a sermos misericordiosos conforme a Tua vontade, a Tua palavra e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.